pauta da 22ª sessão plenária ordinária de 2024. Chamados senhores vereadores.
Admir Werner Schmidt.
Presente.
Antônio Carlos Ferreira.
Presente.
Berenice Coradinho.
Presente.
Bolivar José Della Libera.
Presente.
Ceni Souza Dalprá.
Presente.
Dorival Max de Moraes.
Presente.
Everaldo Mangini.
Presente.
Ivone Amaral da Silva. Presente. Orlando Ricardo Tavares.
Presente.
Havendo o quórum legal de vereadores presente, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Leitura de um texto bíblico pelo vereador Everaldo Mangini.
Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou, pelo Espírito Santo: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como? Ele é seu filho. E a grande multidão o ouvia com prazer.
Coloco a ata número 23 de 2024 da 22ª sessão ordinária em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável permaneça como está e quem for desfavorável se manifeste em pé. Aprovada a ata. Leitura dos ofícios recebidos e expedidos.
Ofício da Secretaria da Fazenda número 20/2024, Braga, RS, 20 de agosto de 2024. Ao senhor Admir Werner Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS. Assunto: balancete de julho de 2024. Excelentíssimo senhor, ao ensejo em que cumprimentamos Vossa Senhoria muito cordialmente, estamos encaminhando para apreciação desta colenda Câmara de Vereadores o balancete contábil, referente ao mês de julho de 2024. Limitados ao exposto, reiteramos nossa especial consideração e apreço. Atenciosamente, Marcos Roberto Colucci, secretário municipal da Fazenda. Ofício número 41/2024, Unidade de Controle Interno, Braga, 21 de agosto de 2024. Ao senhor Admir Werner Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS. Assunto: disponibilização de documentos sobre movimentação financeira e contábil até mês 7 de 2024 da Câmara Municipal de Vereadores. Senhor presidente, em cumprimento às suas funções legais estabelecidas na Lei nº 1861/2012, de 4 de dezembro de 2012, e alterações que reformula a legislação sobre o sistema de controle interno do município, e portaria de nomeação nº 0260/2010 e 245/2014, de técnico do controle interno, pelo motivo de fiscalização e acompanhamento das ações executadas por esta Câmara Municipal, vem a unidade de controle interno, através deste, informar e solicitar o que segue: pastas, documentos e relatórios contendo toda a movimentação do mês 1 ao mês 7 de 2024, deste legislativo para fiscalização e vistoria, quando em visita do técnico do controle interno na própria Câmara, dia 26 de 8 de 2024, a partir das 8 horas da manhã, para a conferência quanto à legalidade dos atos na gestão e aplicação dos recursos. Também poderão ser solicitados atas das sessões, resoluções, relatórios quanto à receita e despesa, limite de despesa com pessoal, dados atualizados do patrimônio, registro de efetividade ao trabalho, informações de envio de dados obrigatórios ao TCE-RS, como CIAPES, BLM e publicações de prestação de contas diárias, adiantamentos, conciliações bancárias, projetos de leis legislativas e outras ações da Câmara Municipal. Sem mais, atenciosamente, Evandro Carlos dos Santos, técnico de controle interno, responsável pela unidade de controle interno. Ofício circular, direção de controle e fiscalização número 37/2024, Porto Alegre, 26 de agosto de 2024. Aos senhores prefeitos, presidentes de câmaras municipais, membros de controle interno. Assunto: orientação quanto às ações necessárias para contemplar o atendimento das crianças de 0 a 6 anos nas Leis de Diretrizes Orçamentárias, LDO e LOA. Prezados senhores, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul e o Ministério Público do Rio Grande do Sul, em conjunto com a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICOM, elaboraram um documento com diretrizes que reforçam a importância de serem priorizados nos processos de elaboração, discussão e execução dos orçamentos públicos dos municípios e do Estado do Rio Grande do Sul, ações voltadas à primeira infância. O documento detalha em 9 itens as ações necessárias para contemplar o atendimento das crianças de 0 a 6 anos nas Leis e Diretrizes Orçamentárias, LDO, e na LOA. Entre as iniciativas destacadas estão a elaboração e execução do Plano Municipal da Primeira Infância, como prevê o Marco Legal da Primeira Infância, Lei Federal nº 13.257, de 2016, inclusive com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 14.888, de 2024, o atendimento integral das crianças com a oferta de vagas em creches e pré-escolas e a inclusão de medidas que garantam a sua proteção em áreas como a saúde e assistência social. A capacitação dos agentes públicos sobre as formas de incluir a primeira infância nas peças orçamentárias também estão entre as medidas sugeridas, como menção aos cursos gratuitos, primeira infância, primeiro no PPA e lei de diretrizes orçamentárias para os municípios, disponíveis na plataforma EVG da Escola Nacional de Administração Pública, no ENAP. O documento orientativo pode ser encontrado na íntegra em cloud.tce.rs.gov.br/s7rxp5fgmb6ee3k. Ressalta-se que entre as peças orçamentárias obrigatórias, a que tem prazo mais imediato para ser aplicada é a LOA. Caso não tenha uma lei específica datando o envio, o prazo para encaminhamento da proposta pelo Executivo Municipal à Câmara de Vereadores é 31 de agosto. Por fim, sugere-se que o presente ofício seja encaminhado aos respectivos secretários municipais da Educação, Saúde, Assistência Social e os demais secretários cujas áreas tenham relação com o tema da primeira infância e com a elaboração das peças orçamentárias. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Roberto Tadeu de Souza Júnior, diretor do Controle de Fiscalização. Ofício Circular, Direção de Controle e Fiscalização, Porto Alegre, 27 de agosto de 2024, aos senhores prefeitos, presidente de câmaras municipais, membros de controle interno municipal. Orientações sobre a Emenda Constitucional Federal nº 103, de 12 de novembro de 2019, reformas previdenciárias municipais. Senhores administradores, considerando que a reforma do sistema de previdência social decorrente da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, em que pese tenha dado autonomia aos entes subnacionais para disciplinar aspectos importantes da relação previdenciária nos regimes próprios da Previdência, prescreveu um conjunto de regras aplicável a todos os entes da Federação, outro conjunto aplicável somente à União Federal e, por fim, disposições aplicáveis somente aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Considerando que a Secretaria de Previdência, dentro de sua competência de orientar os entes federativos que possuem regimes próprios de Previdência Social, elaborou a nota técnica CEI número 12.212/2019-ME, de 22/11/2019, com análise das regras constitucionais da reforma previdenciária aplicáveis aos RPPS, classificando-os em 1. Normas de eficácia plena e aplicação imediata. 2. Normas não autoaplicáveis. E 3. Normas com período de vacância. O Tribunal de Contas do Estado vem esclarecer que a EC 103/2019, no que tange ao inciso 3º do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, não determinou a obrigatoriedade de os municípios promoverem mudança nas suas regras previdenciárias, mas tão somente estabeleceu os instrumentos normativos que devem ser usados pelos municípios caso efetivamente providenciem suas reformas, alterações das leis orgânicas e lei complementar, deixando a critério desses os requisitos que serão exigidos. Leis ordinárias não podem regular matéria destinada pela Constituição Federal à lei orgânica e à lei complementar. Bem como leis complementares não podem regrar matéria reservada à lei orgânica, sob pena de incorrerem em vício de inconstitucionalidade formal. Cabe aos municípios obedecerem às normas constitucionais de eficácia plena e aplicação imediata, vigente desde a entrada em vigor da EC 103. Mesmo diante da não realização da reforma previdenciária local ou da omissão de sua expressa aceitação pelo legislador municipal, tais normas, por serem de aplicabilidade geral e irrestrita, não podem ser afrontadas por lei ou outro ato normativo local. Os municípios, além de remeterem as novas normas de natureza previdenciária à base de legislação municipal do Tribunal de Contas do Estado, a BLM, também deverão comunicar a conclusão da reforma através da abertura de solicitação tipo suporte a cidadão / fiscalizado, categoria sistema do TCRS, tipo ajuste sistema do SAPM, para que se possa fazer a parametrização do SAPM com as novas regras. Por fim, é recomendável a leitura da nota técnica CEI número 12.212/2019/ME, referida nesse ofício, bem como a nota técnica número 006/2019, da consultoria técnica desta corte. Eventuais dúvidas poderão ser direcionadas à supervisão de admissões, pensões e inativações, SAP, mediante abertura de chamada no portal do Tribunal de Contas na internet, fiscalizado/ central de serviço. Ao ensejo, cordiais saudações, atenciosamente, Roberto Tadeu de Souza Júnior, diretor de controle e fiscalização. Portaria número 38, de 28 de agosto de 2024, concede gozo de férias à servidora. Admir Werner Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, concedidas pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno, resolve conceder à servidora municipal Fernanda Marcela de Lima, técnica em contabilidade, em conformidade com o artigo 97 e SS da Lei Municipal número 055/90, 15 dias de gozo de férias, referente ao segundo período de 2022-2023, de 18 de setembro a 2 de outubro de 2024. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Braga, RS, 28 de agosto de 2024, Ademir Werner Schmidt, presidente da Câmara de Vereadores de Braga, RS, José Gabriel Lopes Tavares, assessor administrativo. Portaria número 39, de 28 de agosto de 2024, concede gozo de férias à servidora. Ademir Werner Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, RS, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais concedidas pela Lei Orgânica do Municipal e Regimento Interno, resolve conceder à servidora municipal Graziela Vens, servente, em conformidade com o artigo 97 e SS da Lei Municipal número 055/90, 15 dias de gozo de férias, referente ao primeiro período de 2023-2024, de 17 de setembro a 1º de outubro de 2024. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Braga, RS, 28 de agosto de 2024. Ademir Werner Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. José Gabriel Lopes Tavares, assessor administrativo. Portaria número 40, de 28 de agosto de 2024. Concede gozo de férias a servidor. Ademir Werner Schmidt, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Braga, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais concedidas pela Lei Orgânica do Municipal e Regimento Interno, resolve conceder ao servidor municipal Ricardo Frederich de Almeida, tesoureiro, em conformidade com o artigo 97 da Lei Municipal número 055/90, 15 dias de gozo de férias, referente ao segundo período de 2023-2024, de 2 a 16 de setembro de 2024. Gabinete da Presidência da Câmara de Vereadores de Braga, RS, 28 de agosto de 2024. Ademir Werner Schmidt, presidente da Câmara de Vereadores de Braga. José Gabriel Lopes Tavares, assessor administrativo.
Leitura dos pedidos de proposições. Leitura do projeto de lei número 029 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar por redução de dotações orçamentárias. O projeto ficará baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto ficará baixado para a Comissão de Finanças e Orçamento. Leitura do projeto de resolução número 011, que autoriza o Poder Legislativo de Braga a reduzir a dotação orçamentária. O projeto ficará baixado para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O projeto ficará baixado para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Pequenos expedientes. Requerimento das dependências da Câmara de Vereadores para a reunião do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Braga. Requerimento ofício de solicitação de sala para atendimento de alunos.
Requerimento. E o senhor, presidente da Câmara de Vereadores de Braga, S. Eu, Geliese Daniel Santos, brasileiro, solteiro, escrito no CPF 075-436-830-73, residente domiciliado na linha Barra do Gravatá, interior do município de Braga, RS, representante legal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Braga, RS, escrito no CNPJ 98-111-610-0001-67, residente domiciliado na rua Bento Gonçalves da Silva, número 21, no município de Braga, RS, vem por meio deste requerer as dependências da Câmara Municipal de Vereadores para uma reunião do Sindicato das Mulheres e dos Aposentados no dia 4/9/2024, a partir das 13h10. Geliese dos Santos. Os dois juntos?
Os dois.
Ofício de solicitação e autorização para a Câmara Municipal. Assunto: solicitação de sala para atendimento. Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste documento oficializar a solicitação e autorização para utilizarmos o espaço para que sejam realizadas as matrículas de nossos futuros alunos da cidade de Braga que se inscreverem em uma bolsa de estudos, onde são cursos profissionalizantes sem custos de matrícula, mensalidade e certificação, e é realizado de forma online os cursos profissionalizantes, através de um projeto social de incentivo à qualificação e capacitação de pessoas para o mercado de trabalho. Solicito que a mesma seja disponibilizada para o dia 3/9/2024, terça-feira, no horário das 14 às 15 horas, para ser efetuado atendimento presencial aos alunos. Diretor responsável pelo atendimento, Brian, agradecemos a compreensão.
Coloco o requerimento em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, mesmo está. Quem for favorável, mesmo em pé. Aprovado o requerimento. Ordem do dia. Leitura dos pareceres das comissões de legislação, justiça e redação final referente ao projeto de lei número 028/2024.
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer número 180/2024. Parecer referente ao projeto de lei número 28, de 13 de agosto de 2024. Parecer favorável. Conclusão. Ante o exposto, tendo em vista as considerações expendidas, diante dos aspectos que cumpre esta comissão analisar, que não existem óbices, a aprovação do projeto de lei número 28, de 13 de agosto de 2024, haja vista que os preceitos constitucionais, legais e regimentais foram observados, razão pela qual opinamos pela sua aprovação sem emenda. Vereador Antônio Carlos Ferreira, relator. Vereadora Sinis Souza da Uprá, de acordo com o relator. Vereadora Berenice Coradinho, de acordo com o relator.
Coloco o projeto em... Coloco o projeto do parecer em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, mesmo está. E quem for favorável, se mete em pé. Aprovado o parecer. Leitura do projeto de lei número 028, que prorroga o prazo para entrega da LOA para o exercício 2025 e das outras providências.
Justificativas ao projeto de lei número 028/2024. Senhor presidente e nobres vereadores, projeto de lei que agora contamos a vossa apreciação, objetivo é solicitar autorização para a entrega da LOA para exercício de 2025 até o dia 30 de novembro de 2024, tendo em vista que a Lei Orgânica Municipal estabelece o prazo de entrega para 31 de outubro. Porém, como foi alterado o prazo de entrega da LDO, faça necessária também a alteração do prazo para a entrega da LOA. Tal prorrogação se faz necessária também em virtude de que, até o prazo final da entrega da LOA, o município já terá acesso às informações importantes, como, por exemplo, o valor de retorno do Fundeb por aluno, valores do salário educação, ICMS, FPM e etc. Dados esses que são repassados aos municípios pelo FAMUX. Diante da clareza da importância do projeto de lei, espera-se a aprovação da lei do mesmo. Respeitosamente, Elemar Argo Pilger, prefeito municipal.
Coloco o projeto em discussão. Coloco em votação. Quem for favorável, permaneça como está. E quem for desfavorável, se manifeste em pé. Aprovado o projeto.
Senhores vereadores, nossos funcionários, senhor presidente, eu quero pedir para o senhor pedir informações a respeito, qual as providências que foram tomadas a respeito de que se comenta na cidade que tem uma lâmina niveladora que está quebrada no pátio. O que que aconteceu, por que que, e qual as providências que foram tomadas, se foram tomadas, segundo eu sei que parece que não presta mais para nada, né? Outra questão, respeito ao trator 292, que segundo se sabe, esse trator estava trabalhando no final de semana em serviços particulares. Eu vi esse trator vir embora, se houve acerto, se esse trator já foi arrumado, quem é a responsabilidade, se o operador que estava em cima é responsável pelo extrator, segundo você sabe, foram serviços particulares, e se houve recolhimento de horas máquina a respeito disso aí. Porque a gente ouve muita reclamação, as pessoas nos cobram, a questão da fiscalização, e nós temos falhado nesse sentido. Então, nesse sentido, senhor presidente, outra questão é o seguinte, que eu fiquei triste essa semana, diz respeito à plantadeira de plantar milho. O cidadão chegou para mim e me perguntou o seguinte, tem plantadeira? O senhor tem plantadeira? Por que, meu amigo? Eu preciso plantar meu milho, a prefeitura não tem plantadeira. Por que que a prefeitura não tem plantadeira? Se quebraram, por que que não arrumaram? Se não teve reforma, por que que não foi comprada uma nova? Então assim, senhor presidente, não me leve a mal, mas a gente leva, vai passando e as pessoas vêm nós cobrando. Parece que nós aqui temos passando na gente, eu não quero criticar ninguém, eu quero a minha pessoa como eu quero que, né? Então que o senhor, tudo dentro desse pedido que eu estou fazendo, senhor presidente, quanto à lâmina niveladora, quanto ao trator, pelo que se sabe, parece que um trator também foi quebrado um braço. Né? Mas vamos ver esse 292, por que que... A outra questão é a seguinte, senhor presidente, é onde que se encontra as gabinas do trator? Pelo que se sabe, está esparramado no interior do município. Né? Foi feito, durou pouco, senão... Né? Que eu sempre falei uma coisa, os senhores também têm a consideração e sabem que a licitação é desse jeito, mas eu acho que devia ter um cuidado bem público. Tá? Então, nesse sentido, senhor presidente, que eu quero ver a questão da lâmina niveladora, a situação, quem é o responsável, que atitude foram tomadas, se houve atitude, se não houve, que o prefeito tome atitude, seja o homem, tome atitude. Trator, a mesma forma. Mas plantadeira, a mesma coisa, que é inadmissível que nós, nosso agricultor não tem uma plantadeira para plantar seu milho. Quero, nesse sentido, já desejar, agradeço, senhor presidente. E quero comunicar aos senhores que eu, de repente, não participe mais da sessão nesse final de mês, porque vou fazer minha cirurgia na sexta-feira. Então, que se me conseguisse essas informações o quanto antes, mas a gente, assim, a gente fica preocupado porque são bens públicos que são atirados ao léu. Quem paga somos nós, a nossa comunidade, o nosso povo paga. Então eu sou participante desse sentido, assim como cada um dos senhores, eu acho que deve ter um zelo maior por isso. Seria isso, meus colegas, desde já agradeço que foram atendidos, senhor presidente.
Nada mais ali na Tatás, às 18 horas e 30 minutos, em nome de Deus, declaro por encerrado a 22ª sessão plenária ordinária de 2024.
Vai fazer onde a tua cirurgia? Em Juiz, passou?
Passou. Em Juiz.